português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 3 de outubro, um dia mais fresco, com 24 graus na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Depois teremos mais 60 minutos de mais notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Zina Abdelharam. Títulos de atualidade, Donald Trump defende que a China deve investigar negócios do antigo vice-presidente e pré-candidato democrata às eleições de 2020, Joe Biden. Polícia mata 4 colegas em Paris. Presidentes da Nigéria e da África do Sul encontram-se em Joanesburgo e dizem ter tomado medidas concretas para evitar violência étnica. Enquanto isso, em Angola, anunciada ou esperada há algum tempo, presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, apresenta demissão em meio a pressões e a reações.
Sem uma mais-valia que se pode considerar de peso, que esteja ligado naturalmente ao tráfico de influências, não é?
Desalojados da ilha de Luanda recebem 10 anos depois casas, mas estão descontentes, não têm água e as escolas dos filhos ficam muito longe.
Não têm as primeiras necessidades, que é a água. Então não sei como é que eles podem realojar o pessoal de um sítio onde tem água para um sítio que não tem água.
Depois de esperar 10 anos, receber umas casas, são 2 quartinhos, onde não serve praticamente nada.
Corrupção e nepotismo no Namibe, falamos sobre educação, novos concursos e queixas, e em Moçambique, novo ataque contra autocarro de passageiros deixa 1 morto e 5 feridos. Mas primeiro vamos às notícias internacionais, hoje com a Ana Guedes.
Boa tarde. O presidente americano Donald Trump disse hoje que a China devia investigar Hunter Biden, o filho do ex-vice-presidente e candidato às eleições primárias democratas Joe Biden, por causa dos seus negócios naquele país. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o presidente esclareceu que ainda não tinha feito esse pedido ao seu homólogo chinês Xi Jinping, mas que isso certamente é algo que poderá começar a pensar. A Trump está a enfrentar um inquérito para a sua destituição por parte do Congresso, depois de ter sido alvo de denúncia de ter pressionado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar a família Biden nos seus negócios na Ucrânia, sendo acusado de abuso de poder presidencial para prejudicar um adversário político.
O presidente nigeriano encontra-se em visita de Estado à África do Sul semanas após atos de violência contra nigerianos que ali residem. Esta quinta-feira, os presidentes Muhammadu Buhari da Nigéria e Cyril Ramaphosa da África do Sul prometeram tomar medidas concretas para impedir futuras ondas de xenofobia. A violência levou a Nigéria a repatriar centenas dos seus cidadãos e o presidente Buhari a declarar, após encontro privado com o presidente Ramaphosa, que os dois países fariam mais para evitar futuros banhos de sangue. Os 3 dias da visita de Buhari vão incluir um fórum de negócios, um encontro da comissão bilateral destinado a impulsionar a cooperação entre os dois países. Buhari reúne também com expatriados nigerianos em Joanesburgo.
4 polícias franceses foram mortos hoje por um colega à facada dentro da sede da polícia em Paris. Um porta-voz policial, Lloyd Travers, disse que o agressor foi morto a tiros por outra polícia. Travers acrescentou que o ataque parece ter começado num escritório e continuado noutra área da sede. Não há informações sobre as causas do ataque.
As forças de segurança iraquianas usaram gás lacrimogéneo e dispararam balas vivas nesta quinta-feira para dispersar manifestantes no 3º dia de protestos antigovernamentais em Bagdá. O primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi anunciou o recolher obrigatório, procurando controlar os protestos na capital e outras partes do país. Desde que os protestos começaram na terça-feira, os confrontos com as forças de segurança deixaram pelo menos 9 mortos e centenas de feridos. Estes protestos representam o primeiro desafio para Abdul Mahdi, que formou governo há 1 ano. O governo responsabiliza pela violência grupos de incitadores e diz que as forças de segurança vão proteger manifestantes pacíficos.
Em Hong Kong, os estudantes universitários desfilaram pelas instalações da universidade e exigem que a polícia responda pela morte a tiro de um colega durante uma violenta manifestação esta semana. Um porta-voz estudantil disse ser injusto que a polícia tenha usado uma arma contra um jovem que brandia um bastão de metal. O chefe da Polícia de Território defendeu o uso da força, que considerou razoável e legal. Hong Kong tem sido sacudida por grandes manifestações pró-democracia desde junho, que provocaram recontros com a polícia de choque neste semi-autónomo território chinês e provocou receio de uma resposta violenta por parte de Pequim.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São agora 13 horas e 6 minutos aqui na capital americana. Vamos começar com a notícia que marca a atualidade hoje em Angola. O juiz-presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, anunciou que vai entregar o seu pedido de demissão ao presidente João Lourenço. O anúncio foi feito hoje pelo próprio na sessão extraordinária e urgente do plenário do Tribunal Supremo, sob a Voz da América, junto de duas fontes judiciais. Coque Mukuta tem reações.
Sem adiantar os motivos invocados, Rui Constantino da Cruz Ferreira informou esta quinta-feira, na sessão extraordinária e urgente do plenário daquele tribunal, a sua demissão do cargo de juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, que ocupava desde abril de 2018, confirmou a Voz da América, dois juízes angolanos. Em reação, o antigo proprietário da Empresários Fran, Francisco Dias dos Santos, Quito dos Santos, que levava a cabo desde junho último uma campanha para instituição do presidente do Tribunal Supremo de Angola, por supostamente ter se apropriado dos seus bens, mostrou-se satisfeito com a renúncia de Rui Ferreira.
É claro, um sentimento de alegria, não é? Que eu vou poder pelejar com um indivíduo, com um cidadão angolano nos tribunais, em iguais circunstâncias. Sem uma mais-valia que se pode considerar de peso, que esteja ligado naturalmente ao tráfico de influências, não é?
E acha que o seu caso terá pesado na balança?
Isso é consabido, não é? O que mais pesou é este, não tem, não, quer dizer, sem sobras para dúvidas.
Entretanto, para o jurista Agostinho Canango, esta renúncia pode representar para a justiça angolana o começo de uma nova era.
Eu pessoalmente acho que é o começo de uma nova era, se as coisas continuarem assim, como duas vezes antes de ascenderem a certo cargo, e no caso de ascenderem, vão desempenhar cabalmente essas funções.
O jurista Manuel Pinheiro afirma que, em sua substituição, estará numa primeira fase, de forma interina, o seu vice-presidente, Cristino de Abril e Silva.
O procedimento para a eleição do novo presidente passará por, primeiro, o atual vice-presidente, ser o presidente em exercício, e depois, ao seu tempo, vai se eleger um novo juiz-presidente do Tribunal Supremo.
Cristino de Abril e Silva foi nomeado em 2013 para o cargo de vice-presidente do Tribunal Supremo. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos agora por falar também de denúncias. Vamos para o Namíbia, onde ativistas denunciam que a usurpação de poderes e nepotismo tem prejudicado instituições do Estado. Ontem pediram à Procuradoria-Geral da República na província que investigue as denúncias e fiscalize os atos dos gestores públicos locais. Armando Chicoca falou com alguns deles.
João Bamba, professor, ativista e jurista.
Mas seria um caso da PGR investigar mais e prender, para ninguém fazer mais isso, porque estão a usurpar direito de outros. Não se justifica uma polícia dessa. Estão sempre a repetir os mesmos erros. Temos o caso do próprio marido, é diretor do gabinete adjunto do governador, a esposa também tem que ser chefe. Tivemos ainda o caso do senhor Gregório Arles, quando foi chefe de departamento, teve que tirar a esposa de uma escola para outra, para ser coordenadora, mas a diretora não aceitou. Daqui a pouco haverá um outro que sobe a chefe de departamento da educação, também vai colocar a esposa no caso desse, mas não trabalha. Então, quer dizer, está sendo uma bandearia, está sendo uma prostituição política, então, no gabinete do Ministério da Educação do Namibe. E o senhor governador tem conhecimento disso, não age tem que ser dinâmico, senhor governador, e chamar a razão dessas pessoas. A PGR tem que subir e fazer uma investigação. Onde está o SIC da UNAMIB?
Edson Camalanga, outro professor e ativista cívico no UNAMIB, rebuscou o caso recente do Tomba, onde a esposa de um dos governantes do UNAMIB, até hoje, recebe salário de liderança e chefia numa escola secundária do município do Tomba, quando a mesma reside na cidade do UNAMIB.
Já levantamos essa questão sobre a professora, esposa do vice-governador, que ganhava dinheiro que não lhe pertencia, que ele próprio está consentido que a esposa ganha num cargo em que não lhe pertence. Quem faz o trabalho é uma e quem ganha é outra. E o governador sabe.
O sociólogo e jurista Manuel Candolo
suspende o salário, não é? Mas quem está a trabalhar é outro. Isso é pecado. Além de pecado, isso é crime. Num país de direito democrático não podia existir atos dessa natureza. Isso é um trabalho da PGR, porque essas situações estão a se acontecer porque não há fiscalização por parte dos nossos serviços.
Procuramos ouvir autoridades governamentais da província sem sucesso. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Regressamos à capital. São mais de 1000 famílias que em 2009 foram retiradas da ilha de Luanda, zona balnear, e levadas para o Zango em tendas, em condições desumanas, como a Voz da América noticiou na altura. 10 anos depois, o governo começou hoje a distribuir casas na zona do Luanda Limpa, no Zango 4. Numa primeira fase, 230 famílias foram contempladas, mas as condições de alojamento encontradas no novo bairro não agradam a todas. Manuel José esteve no local.
O governo diz que só tem cadastrado 1.034 famílias e para esta primeira fase só tem disponível 231 casas. As demais vão ter de aguardar.
Não posso precisar que será dentro de 3 meses ou 4 meses, porque estão a ser construídas ainda infraestruturas de saneamento básico que não podem ser feitas com as pessoas dentro das habitações. Então, logo esses trabalhos sejam feitos, nós vamos fazer a segunda fase.
O assessor do governador de Luanda, Júlio de Carvalho, das mais de 200 famílias contempladas hoje, nem todas, gostou do que encontrou no novo bairro.
Não gostei.
Por quê?
Não tem as primeiras necessidades, que é a água. Então não sei como é que eles podem realojar o pessoal de um sítio onde tem água para um sítio que não tem água. Como é que nós vamos fazer para as nossas necessidades? Lavar a louça, tomar banho? Onde é que nós vamos recorrer para adquirir água?
Após de esperar 10 anos, receber umas casas, só são 2 quartinhos, onde que não serve praticamente nada, eu acho que ninguém fica feliz. Pessoas já receberam porque não temos como fazer, não temos problema. Onde recorrer?
Não sei qual é o crime que faz com que o governo transforme esse povo em nada. Porque esse povo transformou-se em nada. Colocar um povo numa casa sem água, depois a distância que se abriu, as crianças logo vão ficar fora do sistema de ensino, já não vão concluir. Isso também, como não importa o governo, acho que é normal, né? Eles fazem isso porque não lhes importa.
Mas há quem gostou do que encontrou e até agradece a Deus.
Até que eu gostei, porque de tanto tempo que a gente ficou ali na tenda e Deus tocou no coração do governo que ele possa atender, não sei, essa nossa história. Estou muito alegre.
Nós perguntamos ao responsável do governo provincial de Luanda sobre o que falta no local.
Temos alguns problemas de água, mas a breve trecho esta situação pode ser resolvida. As casas são evolutivas. Aqueles que tiverem um pouco mais de possibilidade, depois poderão fazer o aumento de mais 1 quarto ou 2 quartos. Têm possibilidade de fazer o muro de vedação.
E quanto à falta de escolas, perguntamos.
Sim, essas crianças, os pais vieram para aqui, mas as crianças estão acauteladas lá para poderem continuar os estudos.
O Estado?
As próprias famílias, nós já conversamos com elas, já está acautilado isso.
Entre as famílias, não é esse o entendimento?
Tenho um filho de 12 anos, ele estuda no Zango Zero, entra 12 horas para sair 17h30, daqui para lá eu estou vendo mesmo, não vai dar certo, esse ano vai perder. Você vai perder mesmo um ano, pai.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais. A nossa referência no Facebook, no Instagram, no Twitter é voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo pelo nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã o nosso convidado é o humorista Armando Coxinganeca. Ele é um conhecido humorista angolano e amanhã vamos falar então sobre Angola em jeito de humor.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
São 13 horas e 16 minutos aqui na capital americana. Vamos agora falar sobre educação em Angola. Por exemplo, na capital, a notícia é que o Ministério da Educação abriu mais um concurso para a contratação de professores para o ensino primário e secundário, estando disponíveis 10 mil vagas contra as 20 mil oferecidas em 2018. O Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, considera, no entanto, que as vagas disponíveis estão aquém das reais necessidades do país, ao mesmo tempo que exige maior transparência na gestão dos recursos humanos no setor, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
O líder do sindicato, Guilherme Silva, disse à Voz da América que, com estes números, o problema de superlotação das turmas vai persistir num país onde as aulas continuam a ser lecionadas em escolas de chapas de zinco ou por baixo de árvores.
Independentemente das novas salas de aulas que estão a ser construídas e que eventualmente entram em funcionamento no próximo ano, também temos o caso de turmas superlotadas, com 70, 100 alunos, fundamentalmente no ensino primário. E no ensino secundário com 50 a 60 alunos. Há necessidade de descomprimir essas salas, no sentido de, onde há 100 alunos, isso caberia para 2 ou 3 professores, se termos em conta o atual regime, novo regime jurídico do subsistema de ensino geral. Então, há necessidade de mais professores, mesmo em Luanda, Cacoaco, etc., há salas de aula de chapa. Temos acompanhado pelo país, nós galgamos o país, e ainda até nas capitais provinciais, salas de aulas de chapa de zinco, do chão ao teto. E localidades como Uila, Namibe, Cunene, Quandocubango, etc. Há alunos que estudam debaixo das árvores e sentam sobre troncos ou pedras.
O presidente João Lourenço garantiu esta semana que os concursos vão continuar a ser feitos anualmente, devendo variar o número de vagas em cada concurso público, consoante os recursos que o Estado tiver. As inscrições começaram esta terça-feira e encerram 28 de outubro. Os testes de aptidão estão marcados para o dia 15 de novembro de 2019. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E continuamos a falar da educação em Malanje. Centenas de jovens dizem estar excluídos dos programas do governo que proporcionam empregos para a juventude, nomeadamente na educação. Um concurso público para o provimento de vagas de professores no Ministério da Educação foi aberto no dia 1 deste mês, mas não admite candidaturas de cidadãos que concluíram cursos médios nos centros pré-universitários, os conhecidos PUNIF, por ausência de agregação pedagógica, segundo as autoridades. Isaías Soares explica.
A província de Malanje tem disponível 1000 vagas para professores do ensino geral que serão distribuídos pelos 14 municípios. Lúcio Ngola Cassange e Bento Fonseca, formados no PUNIV, lamentam a posição das autoridades angolanas.
Para nós,
que fizemos o punível, digo assim que não está a correr nada bem, porque as informações que nós recolhemos é que os do punível poderiam participar também mais, concorrer na área administrativa, já que nós não temos agregado pedagógico.
Felipe Bento Fonseca, meu, nós a juventude malangina estamos insatisfeitos, principalmente todos aqueles que fizeram o punível. Nesse momento nós estamos a nos perguntar aonde é que nós vamos nos meter, sabendo que os concursos que têm acontecido nos ministérios é somente da saúde e da educação.
O índice de desemprego é uma das principais causas para o aumento da criminalidade no país, admite Nélcio Pereira, um dos candidatos excluídos.
Neste caso, haverá mais delinquência, mais suicídio. Eles não contam com isso, porque um jovem, quando se forma, espera um resultado de quanto ele se formou. Agora, quando ele não encontra esse resultado, vai optar por outras opções, roubos, outras criminalidades.
O diretor do Gabinete Provincial da Educação de Malanje, Joaquim Fernandes, garante que só serão admitidos candidatos formados em escolas de formação de professores de nível médio ou superior.
O concurso é para professores. Se nós acompanharmos os processos de formação ao nível do país e na nossa província também, vai poder notar que Malanje tem, por exemplo, escolas de formação de professores do nível médio, por ali quatro. Portanto, nós temos muitos professores formados que estão à espera desta oportunidade. O normativo indica que os candidatos têm de ter formação na área da educação. Portanto, aqueles jovens que se formaram noutras especialidades não vão poder ingressar, salvo em situações muito específicas.
Diretor do Gabinete Provincial da Educação de Malanje, Joaquim Fernandes. Cidadãos com idades compreendidas entre 18 e 35 anos, formados nos centros pré-universitários do país, estão de fora no presente concurso público aberto no setor da educação em Angola. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
Na revista esportiva começamos por falar sobre os Mambas. O selecionador da seleção moçambicana, Luís Gonçalves, anunciou hoje a convocatória para o jogo particular com o Quénia no dia 13 de outubro, numa lista marcada pela ausência de Edson Mecher. No total, são 20 jogadores escolhidos pelo técnico português, que preferiu, por uma questão de gestão da condição física, segundo ele, deixar de fora o defesa Mecher, que atua no Bordeaux da França e que tem sido uma peça fundamental na equipa dos Mambas. A outra novidade é o regresso de Elias Pelema Domingues à lista de convocados, depois de ter sido deixado de fora no jogo com as Maurícias no passado dia 10 de setembro. Também em Portugal, o técnico Fernando Santos convocou 20 jogadores para o próximo jogo da seleção das Quinas. O grande destaque é a convocatória do luso cabo-verdiano Rubén Semedo, que depois de sérios problemas com a justiça espanhola, de ter inclusive sido detido e acusado de assassinato, o que não foi provado até agora, regressa à equipa principal de Portugal, campeão da Liga das Nações. Na Champions League, ontem, Liverpool e Barcelona ganharam com dificuldades, evitando assim uma segunda derrota na prova. O Barcelona suou muito para vencer o Inter da Itália por 2-1 no Camp Nou, com dois golos de Suárez, no último, depois de uma jogada antológica de Messi. O Liverpool chegou facilmente ao 3-0, frente ao Salzburg em Anfield Road, mas o adversário empatou o jogo para desespero do técnico Jürgen Klopp, que só abanou a cabeça, mas conseguiu 4-3 antes do final do jogo. O Benfica, por sua vez, voltou a perder e vai com duas derrotas. Agora foi na Rússia, frente ao Zenit. Para hoje, há dezenas de jogos para a Liga Europa. Entre eles, AZ Manchester United, Feyenoord Porto, Sporting Braga, Slovan Bratislava, Arsenal Standard de Liege, Sporting de Portugal LASK Linz, Vitória de Guimarães, Eintracht Frankfurt. Ontem, no Brasil, o Flamengo, treinado por Jorge Jesus, conseguiu um positivo empate a um golo no Estádio Olímpico em Porto Alegre, na casa do Grêmio, aproximando-se da final da Taça Libertadores, onde não vai há 38 anos. Jesus acredita na reviravolta no Maracanã. No entanto, Grêmio, a equipa brasileira que mais Taça Libertadores já conquistou, 3, e há 3 anos consecutivos que vai à semifinal 1-1, Renato Gaúcho promete reviravolta no Maraca, mas o Flamengo está em alta forma e Gabigol diz que vai marcar golos que valem, porque ontem o Flamengo marcou 3 golos que foram anulados pelo VAR. A eliminatória será decidida no mítico Maracanã, no dia 23 de outubro. Anteontem foi a vez do River Plate ganhar também quase o passaporte para a final frente ao seu clássico adversário Boca Juniors por 2-0. A final da Libertadores será no mês de novembro. Vamos agora para Moçambique, mais precisamente na província de Sofala. Um ataque a um autocarro de passageiros fez um morto e 5 feridos graves nesta quinta-feira na Gorongosa. Disseram à Voz da América testemunhos no local. O ataque ocorreu no princípio da manhã nas imediações do rio Pungwe, tendo sido alvo um autocarro de transportadora Nagi que fazia o sentido sul-norte. André Batista.
O ataque teve como alvo um autocarro da transportadora Nagi, com mais de 40 pessoas a bordo, e foi registado nas imediações do rio Pungwe, quando fazia a ligação entre o centro e o norte do país através da Estrada Nacional número 1.
Nós viemos do shopping, a chegarmos antes da ponte comprida, Pungwe, ouvimos tiroteios. Onde tiros, onde ficou morto uma pessoa, e paramos aqui para cuidar dos incentivos. As pessoas estão feridas.
Disse um ferido à Voz da América enquanto era assistido no Hospital Distrital de Gorongosa. O motorista do autocarro disse que após os disparos manteve a viatura em marcha até conseguir sair da zona do ataque.
Saiu de chope 5h30. Chegamos quase Rio de Cunco, né? 600 metros. Ouviu um tiro, passou na perna, logo aqui na cabeça, né? Depois continuou a acelerar o carro para a frente.
Jeremias Alfândega, médico-chefe distrital do Centro de Saúde da Gorongosa, confirmou um óbito e 5 feridos, com concussão cerebral e perfuração de balas em vários membros.
O hospital distrital de Gorongosa recebeu 6 entradas de descarga, um óbito no local e 3 feridos. Tiveram uma concussão cerebral e teve um jovem de 25 anos que teve uma perfuração da bala, veio uma senhora que teve uma perfuração da bala a nível do pé.
As autoridades policiais na Gorongosa também confirmam o incidente e adiantam que os ataques já fizeram 3 mortos desde agosto naquele distrito. André Batista, para a Voz da América.
3 horas e 26 minutos, dentro de sensivelmente 3 minutos e alguns segundos, estará aqui o Amancio Miguel com muito mais para desenvolver na próxima meia hora. Vamos falar sobre Moçambique, também da campanha, iremos à Guiné-Bissau e falaremos da política americana. Mas por agora ficamos com a música, com o moçambicano falecido há poucos dias. Deixamos aqui a nossa homenagem a Chico da Conceição com o tema Marrumuna.
Maruma na gaya nyembani, maruma na gaya.
modo, ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C., 3 de outubro. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente americano Donald Trump diz que a China devia investigar Hunter Biden, o filho do ex-vice-presidente Joe Biden. E o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, encontra-se na África do Sul em visita de Estado, semanas após a violência contra nigerianos que vivem naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Maputo com a Rádio ZFM, em Climano com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro e na Beira com a Rádio Pax. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Rádio Fijigiti e Capital FM. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com, no Twitter, Instagram e Snapchat. A nossa referência é VOA Português e no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na engenharia de som, Zainab Abdelrahman. Três horas e 31 minutos. Vamos agora às notícias com o Álvaro Lúcio Andrade, a começar aqui nos Estados Unidos.
Começamos aqui com muitas declarações do presidente americano Donald Trump, que disse que a China deve investigar Hunter Biden, o filho do ex-vice-presidente e candidato às eleições primárias democratas Joe Biden, por causa dos seus negócios naquele país. Em declarações de jornalistas na Casa Branca, o presidente esclareceu que ainda não tinha feito esse pedido ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, mas que certamente é algo em que poderá começar a pensar. Trump está a enfrentar um inquérito para a destituição no Congresso depois de ter sido alvo de uma denúncia por ter pressionado o presidente ucraniano Vladimir Zelensky a investigar a família Biden e os seus negócios na Ucrânia, tendo sido acusado de abuso de poder presidencial para prejudicar um adversário político.
O presidente da Nigéria encontra-se em visita de Estado à África do Sul, semanas após atos de violência contra nigerianos que ali vivem. Esta quinta-feira, os presidentes Muhammadu Buhari da Nigéria e Cyril Ramaphosa da África do Sul prometeram tomar medidas concretas para impedir futuras ondas de xenofobia. A violência levou a Nigéria a repatriar centenas dos seus cidadãos e o presidente Muhammadu Buhari a declarar, após encontro privado com o presidente Ramaphosa, que os dois países fariam mais para parar futuros banhos de sangue. Os três dias da visita de Buhari não incluem, ou melhor, vão incluir um fórum de negócios e um encontro da Comissão Bilateral destinada a impulsionar a cooperação entre África do Sul e Nigéria.
Quatro polícias francesas foram mortos hoje por um colega, facadas dentro da sede da Polícia de Paris. Um porta-voz da corporação, Loïc Travers, disse que o agressor foi morto a tiros por outro polícia. Travers acrescentou que o ataque parece ter começado no escritório e continuado noutras áreas da sede. Não há informações sobre as causas do ataque.
As forças de segurança do Iraque usaram gás lacrimogéneo e dispararam balas vivas esta quinta-feira para dispersar manifestantes no terceiro dia de manifestações antigovernamentais na capital, Bagdad. O primeiro-ministro Adel Abdul Mahad anunciou o recolher obrigatório, procurando controlar os protestos na capital e noutras partes daquele país. Desde que os protestos iniciaram na terça-feira, os confrontos com as forças de segurança deixaram pelo menos 9 mortos e centenas de feridos.
Em Hong Kong, estudantes universitários desfilaram pelas instalações da universidade e exigiram que a polícia responda pela morte a tiro de um colega durante uma violenta manifestação nesta semana. Um porta-voz dos estudantes disse ser injusto que a polícia tenha usado uma arma contra o jovem que tinha apenas um bastão de metal. O chefe da polícia no território defendeu o uso da força, que considerou razoável e legal. Thank you.
13:35, em destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, as eleições em Moçambique. Teremos também notícias sobre a visita de Muhammad Buhari à África do Sul e também falaremos de notícias aqui dos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump a dizer que devia ser também feita investigação com a China em relação ao processo que os democratas iniciaram, que pode conduzir à sua impugnação. Em Moçambique, faltando poucos dias para a votação, a região centro continua insegura. Foi registado mais um ataque na zona da Gorongosa. Uma pessoa perdeu a vida e algumas ficaram feridas. André Batista.
O ataque teve como alvo um autocar da transportadora Nagi, com mais de 40 pessoas a bordo, e foi registado nas imediações do rio Pungwe, quando fazia a ligação entre o centro e o norte do país através da Estrada Nacional número 1.
Nós viemos do shopping, a chegarmos antes da ponte comprida, Pungwe, ouvimos tiroteios. Onde tiros, onde ficou morto uma pessoa, e paramos aqui para cuidar dos incentivos. Eles já estão feridos.
Disse um ferido à Força da América enquanto era assistido no Hospital Distrital de Gorongosa. O motorista do autocarro disse que após os disparos manteve a viatura em marcha até conseguir sair da zona do ataque.
Saiu de chope 5:30. Chegamos quase no Rio Licungo, né? 600 metros. Ouviu um tiro, passou na perna, logo aqui na cabeça, né? Depois continuou a acelerar o carro para a frente.
Jeremias Alfândega, médico-chefe distrital do Centro de Saúde da Gorongosa, confirmou um óbito e 5 feridos, com concussão cerebral e perfuração de balas em vários membros.
O hospital distrital de Gorongosa recebeu 6 entrados de descalo, um óbito no local e 3 feridos. Teve uma concussão cerebral e teve um jovem de 25 anos que teve uma perfuração da bala, veio uma senhora que teve uma perfuração da bala a nível do pé.
As autoridades policiais na Gorongosa também confirmam o incidente e adiantam que os ataques já fizeram 3 mortos desde agosto naquele distrito. André Batista, para a Força América.
E no norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, homens armados fazem desde outubro de 2017 ataques contra aldeias pobres. Várias pessoas já foram mortas, na verdade, centenas. Há suspeitas que tais grupos beneficiam de transferência de dinheiro por via de telemóveis. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que as autoridades moçambicanas, ao reconhecer que os insurgentes armados em Cabo Delgado recebem ajuda financeira via eletrónica, significa que despertaram para uma realidade que se arrasta há muito tempo e que custou a vida a mais de 200 pessoas. O diretor do Gabinete de Informação Financeira disse que o Estado e o setor privado devem trabalhar conjuntamente para proteger o sistema financeiro do crime organizado e do terrorismo. O analista Fernando Mbanzi disse que há bastante tempo que a sociedade civil e a própria polícia moçambicana vinham alertando para o fato de que, em Cabo Delgado, os atacantes usam a plataforma M-Pesa nas suas transações, mas as autoridades competentes nunca levaram isso a sério.
Eu penso que o Estado financeiro do país, que é o banco, eu penso que deve encontrar mecanismos de se conseguir controlar. Agora, o que não deve acontecer é essa ação desses grupos criarem uma situação em que estamos de usar o serviço MPS, que é um serviço realmente funcional para várias transações no país.
Por seu turno, o analista Alexandre Chiouro diz ter recebido esta semana um aviso indicando que a partir de agora, quem quiser levantar ou depositar dinheiro usando MPESA deve apresentar um documento de identificação, aparentemente por ser concluído que o sistema está a ser usado tanto para o branqueamento de capitais como para financiar o terrorismo.
Há razão para essa preocupação, uma vez que também a nível dessa plataforma de MPESA circula muito dinheiro, se calhar mais do que um desses pequenos bancos que nós temos aqui. Pode-se mesmo equiparar a empresa com um banco, do ponto de vista de manuseamento de dinheiro. Há muito dinheiro mesmo que é depositado, que é transferido, que é pago, enfim. Esse segmento do mercado financeiro tinha sido esquecido nesse esforço do Banco Central Moçambicano, que é o Banco de Moçambique, no sentido de combater o branqueamento de capitais.
Presentemente, em praticamente todos os bancos comerciais moçambicanos, está em curso acesso à atualização de dados dos clientes, sendo a declaração de rendimentos um dos requisitos fundamentais, sem o que corre-se o risco de ver a conta bloqueada.
E isso não estava acontecendo na empresa, que equipara só um banco. Há pessoas que depositam o seu dinheiro, fica no sistema empresa, e há pessoas que mesmo dependem da empresa para fazer alguns negócios, fazem pagamentos e levantamentos, etc, etc, que é um sistema bastante simples de operar e acessível a qualquer um que tenha um telefone, e não é preciso que seja um telefone sofisticado, então era preciso que alguma intervenção fosse feita. Então, essa exigência da carta surge para mim como prova de que este assunto é sério.
Mas para Laurindos Macuaco, não basta dizer apenas que os atacantes recebem ajuda financeira via Mpesa, é preciso investigar mais esta questão.
Não há elemento de prova, não há elemento probatório. Nós acabamos dizendo que é mais uma versão. Então, no lugar de só falar de que é isto ou aquilo, sabe o governo investigar até o fundo. Então, dizer só por dizer, falhar essa tentativa de cortar as transferências via Mpesa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 13 horas e 41 minutos aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. Na votação deste 15 de outubro, os moçambicanos irão escolher o Presidente da República, deputados e governadores provinciais. É um novo modelo acordado pelo Presidente Filipe Nyusi, que é da Frelimo e que lidera o país, e a oposição Renamo, sob liderança de Afonso da Cama. Será este um modelo de domínio popular? Esta é a questão que o William Mopote apresenta aqui na reflexão de analistas.
Mais uma eleição, novos modelos e muitos desafios em perspectiva. A começar pela soberania do Estado. Se ao nível da governação central há clareza, as incógnitas prevalecem ao nível da governação provincial, que pela primeira vez na história do país será constituído por governos eleitos. Guilherme Milana é um especialista em direito eleitoral e considera que o maior desafio tem a ver com a coexistência e relacionamento entre o governo central e as províncias que caírem na gestão da oposição, tendo em conta a experiência nas autarquias.
O Estado acaba sendo mais, o governo central acaba sendo mais paternalista em relação às autarquias que são governadas pelo Partido do Poder. Quando digo paternalismo, é que concede uma assistência privilegiada, um atendimento privilegiado em relação às autarquias que são governadas pela oposição.
Jurista e ativista social, Francisco Assis, também colabora com a mesma opinião.
Esse é o exemplo atual das autarquias que reclamam que não receberam o seu orçamento porque o governo central atrasou em enviar os orçamentos. Esses vão ser os constrangimentos que continuaremos a viver.
E mais, segundo Milana, a diferença entre os planos de governação propostos nos manifestos eleitorais de quem vier a governar o país e quem assumir a província é outro ponto que vai pôr à prova o novo modelo de descentralização política no país.
Ainda bem que nós estamos em pleno período de campanha eleitoral. Então, o que está sendo passado, né, aos eleitores é o manifesto eleitoral, não é? O manifesto eleitoral é esse que depois é transformado em programa de governação. E, naturalmente, que quando um partido, o partido que governa a província, não coincide com o partido que governa, tanto faz a governação central, a governação nacional, então, naturalmente, que os planos e os manifestos também são contradizentes.
Por estes e outros motivos, a governação, nos próximos 5 anos, será um repositório de experiências e desafios que, ainda assim, têm as suas vantagens.
Duas questões. A vantagem é que, de facto, as assembleias provinciais e o governador provincial poderão tomar decisão sobre os melhores caminhos que têm para gerir a província. Esta é a vantagem que eu vejo, que é, de facto, é aquela participação da própria província na vida e no desenvolvimento da província. Mas, por outro lado, há um quê? Porque há um secretário de Estado que não se entende perfeitamente o que é que ele irá fazer, embora esteja claro na lei. Ele vai transmitir para aquilo que é do governo central, mas pode pressupor que tudo aquilo que seja informação extremamente importante para o desenvolvimento ou para a proteção, para a segurança da própria província, esteja nas mãos do secretário de Estado e fora do domínio do governador da província, que foi eleito. Então, haverá um pouco de conflitualidade entre essas duas entidades. Este é o ponto que eu encontro. na mesma província. Por outro lado, é uma sobrecarga ao Estado, não é? Ao orçamento do Estado, porque tanto o governador como o secretário de Estado terão que ser pagos pelo erário público.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Em 2009, mais de 1000 famílias foram retiradas da ilha de Luanda, uma zona balnear, e foram levadas para o Zango em tendas em condições consideradas desumanas. Passados 10 anos, o governo começou a distribuir casas na zona da Luanda Limpa, no Zão 4. Numa primeira fase, 230 famílias foram contempladas, mas as condições de alojamento encontradas no novo bairro não agradam a todos. O Manuel José esteve no local e tem aqui os detalhes.
O governo diz que só tem cadastrado 1.034 famílias e para esta primeira fase só tem disponível 231 casas. As demais vão ter de aguardar.
Não posso precisar que será dentro de 3 meses ou 4 meses, porque estão a ser construídas ainda infraestruturas de saneamento básico que não podem ser feitas com as pessoas dentro das habitações. Então, logo esses trabalhos sejam feitos, nós vamos fazer a segunda fase.
O assessor do governador de Luanda, Júlio de Carvalho, das mais de 200 famílias contempladas hoje, nem todas, gostou do que encontrou no novo bairro.
Não gostei.
Por quê?
Não tem as primeiras necessidades, que é a água. Então não sei como é que eles podem realojar o pessoal de um sítio onde tem água para um sítio que não tem água. Como é que nós vamos fazer para as nossas necessidades? Lavar a louça, tomar banho? Onde é que nós vamos recorrer para adquirir água?
Após de esperar 10 anos, receber umas casas, são 2 quartinhos, onde que não serve praticamente nada, eu acho que ninguém fica feliz. É só já receber, porque não temos como fazer, não temos para onde recorrer.
Não sei qual é o crime que faz com que o governo transforme esse povo em nada, porque esse povo transformou-se em nada. Colocar um povo numa casa sem água, depois a distância que se abriu, as crianças logo vão ficar fora do sistema de ensino, já não vão concluir. Isso também, como não importa o governo, acho que é normal, né? Eles fazem isso porque não lhes importa.
Mas há quem gostou do que encontrou e até agradece a Deus.
Até que eu gostei, porque de tanto tempo que a gente ficou ali nas tendas e Deus tocou no coração do governo que ele possa atender essa nossa história. Eu estou muito alegre.
Nós perguntamos ao responsável do governo provincial de Luanda sobre o que falta no local.
Temos alguns problemas de água, mas a breve trecho esta situação pode ser resolvida. As casas são evolutivas. Aqueles que tiverem um pouco mais de possibilidade, depois poderão fazer o aumento de mais 1 quarto ou 2 quartos. Têm possibilidade de fazer o muro de vedação.
E quanto à falta de escolas, perguntamos.
Sim, essas crianças, os pais vieram para aqui, mas as crianças estão acauteladas lá para poderem continuar os estudos.
O Estado?
As próprias famílias, nós já conversamos com elas, já está acautelado isso.
Entre as famílias, não é esse o entendimento.
Tenho um filho de 12 anos, ele estuda no Zango Zero. Entra 12 horas para sair 17h30. Daqui para lá eu não estou vendo mesmo, não vai dar certo. Esse ano vai perder. Você vai perder mesmo um ano, pai.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente americano Donald Trump disse hoje que a China devia investigar Hunter Biden, o filho do ex-vice-presidente americano e candidato às eleições primárias pelos democratas Joe Biden, por causa dos seus negócios naquele país. Em declarações a jornalistas na Casa Branca, o presidente Donald Trump esclareceu ainda não tinha feito esse pedido ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, mas que isso, disse, certamente é algo em que poderá começar a pensar. O presidente Donald Trump está a enfrentar um inquérito para a sua destituição no Congresso, depois de ter sido alvo de uma denúncia por ter pressionado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para investigar a família Biden e seus negócios na Ucrânia, sendo acusado de abuso de poder presidencial para prejudicar um adversário político, neste caso o ex-vice-presidente Joe Biden. 13:49 aqui em Washington. Dentro de instantes iremos falar da Nigéria, a Nigéria que o seu presidente Muhammadu Buhari encontra-se de visita à África do Sul. Mas agora vamos trazer uma notícia da Guiné-Bissau, que dá conta que o governo completou hoje 90 dias. Trata-se de um executivo saído das últimas eleições legislativas ganhas pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, com uma vitória relativa. Esta é uma reportagem que já temos em áudio com o nosso correspondente Lassana Kassamá, o Lassana Kassamá, que sempre traz a atualidade sobre a Nigéria, com destaque para as notícias que ele apresenta também na nossa página da internet. O Lassana Kassamá estará dentro de instantes conosco com esta notícia. Vamos agora a África do Sul, onde o presidente nigeriano encontra-se em visita de Estado àquele país, semanas após atos de violência contra cidadãos nigerianos que ali vivem. Esta quinta-feira, os presidentes Muhammadu Buhari e Cyril Ramaphosa da África do Sul prometeram tomar medidas concretas para impedir futuras ondas de violência xenófoba.
We have decided to work and take concrete measures together to prevent the reoccurrence of such unacceptable incidents.
Estas as primeiras declarações do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, que se encontra na África do Sul para um encontro, ou melhor, para encontros com o seu homólogo Cyril Ramaphosa, uma visita que acontece depois de uma onda de violência xenófoba na África do Sul que forçou a Nigéria a retirar parte dos seus cidadãos. Ana Guedes.
O presidente nigeriano descreveu o seu encontro de hoje com o homólogo sul-africano como um tete-a-tete, um contraste político à violência anti-imigrante que varreu a África do Sul no mês passado e resultou na morte de pelo menos 12 pessoas. A violência levou a Nigéria a repatriar centenas dos seus cidadãos e o presidente Buhari a declarar, após encontro privado com o presidente Ramaphosa, que os dois países fariam mais para parar futuros banhos de sangue.
We have decided to work and take concrete measures.
Decidimos trabalhar e tomar medidas concretas em conjunto para impedir futuras ocorrências e incidentes inaceitáveis.
E Ramaphosa elaborou.
We've agreed that we are going to set up mechanisms between our two countries.
Concordamos em criar mecanismos entre os nossos dois países, criar sistemas de aviso antecipado e, quando virmos que existe alguma agitação, podemos informar-nos mutuamente e encontrar formas de assegurar que não temos estas ocorrências. Ao mesmo tempo, vamos cooperar a vários níveis, incluindo a nível policial e a nível da partilha de informações secretas.
Including at the intelligence sharing information level.
O analista Ryan Cummings, que dirige a consultora política e de risco de segurança Signal Risk, diz que o encontro imprimiu o assunto um tom diplomático importante.
The key development throughout all of this is that South Africa and Nigeria are continuing to respond to this.
O desenvolvimento chave é que a África do Sul e a Nigéria vão continuar a responder à situação e outros desafios que afetam os dois países através da diplomacia, e é esse tipo de envolvimento diplomático que é importante. Nem todos ficaram satisfeitos. Penso mesmo que a colaboração entre os dois países e entre os dois governos é uma contramedida importante para as relações tensas e nacionalismo que existe agora entre sul-africanos e nigerianos.
Cummings acrescenta que é da unidade que surge a força. As duas nações são as maiores economias do continente africano e procuram impulsionar o comércio e a cooperação interafricana como forma de reforçar o poderio do continente e reduzir a sua dependência da comunidade internacional. Ramaphosa deixou isso claro ao criticar as Nações Unidas, cujo Conselho Permanente nunca incluiu um membro africano.
We both agree that the UN Security Council architecture, the governance should be changed.
Concordamos os dois que a arquitetura de governação do Conselho de Segurança tem que ser alterada. Não é aceitável que o Conselho de Segurança seja apenas um clube de uns quantos países e não seja representativo. Queremos representatividade. Queremos que a África esteja representada. Queremos igualdade. deveria existir uma representação de igualdade no Conselho de Segurança. Somos muito claros e firmes quanto a este ponto.
Representation on the UN Security Council. We are very clear and we are firm on that.
Os três dias da visita do Duarte vão incluir um fórum de negócios e um encontro da Comissão Bilateral destinado a impulsionar a cooperação entre os dois países. Duarte reúne também com os expatriados nigerianos em Joanesburgo, a maior cidade sul-africana.
Na revista esportiva, começamos por falar sobre os Mambas. O selecionador da seleção moçambicana, Luís Gonçalves, anunciou hoje a convocatória para o jogo particular com o Quénia, no dia 13 de outubro, numa lista marcada pela ausência de Edson Mecher. No total, são 20 jogadores escolhidos pelo técnico português, que preferiu, por uma questão de gestão da condição física, segundo ele, deixar de fora o defesa Mecher, que atua no Bordeaux da França e que tem sido uma peça fundamental na equipa dos Mambas. A outra novidade é o regresso de Elias Pelemba Domingues à lista de convocados, depois de ter sido deixado de fora no jogo com as Maurícias no passado dia 10 de setembro. Também em Portugal, o técnico Fernando Santos convocou 20 jogadores para o próximo jogo da Seleção das Quinas. O grande destaque é a convocatória do luso cabo-verdiano Rubén Semedo, que depois de sérios problemas com a justiça espanhola, de ter inclusive sido detido e acusado de assassinato, o que não foi provado até agora, regressa à equipa principal de Portugal, campeão da Liga das Nações. Na Champions League, ontem, Liverpool e Barcelona ganharam com dificuldades, evitando assim uma segunda derrota na prova. O Barcelona suou muito para vencer o Inter da Itália por 2-1 no Camp Nou, com dois golos de Suárez, no último, depois de uma jogada antológica de Messi. O Liverpool chegou facilmente ao 3-0, frente ao Salzburg em Anfield Road, mas o adversário empatou o jogo para desespero do técnico Jürgen Klopp, que só abanou a cabeça, mas conseguiu 4-3 antes do final do jogo. O Benfica, por sua vez, voltou a perder e vai com duas derrotas. Agora foi na Rússia, frente ao Zenit. Para hoje, há dezenas de jogos para a Liga Europa. Entre eles, AZ Manchester United, Feyenoord Porto, Sporting Braga, Slovan Bratislava, Arsenal Standard de Liège, Sporting de Portugal LASK Linz, Vitória de Guimarães, Eintracht Frankfurt. Ontem, no Brasil, o Flamengo, treinado por Jorge Jesus, conseguiu um positivo empate a um golo no Estádio Olímpico em Porto Alegre, na casa do Grêmio, aproximando-se da final da Taça Libertadores, onde não vai há 38 anos. Jesus acredita na reviravolta no Maracanã. No entanto, Grêmio, a equipa brasileira que mais Taça Libertadores já conquistou, 3. E há 3 anos consecutivos que vai à semifinal 1-1. Renato Gaúcho promete reviravolta no Maraca, mas o Flamengo está em alta forma e Gabigol diz que vai marcar golos que valem, porque ontem o Flamengo marcou 3 golos que foram anulados pelo VAR. A eliminatória será decidida no mítico Maracanã, no dia 23 de outubro. Anteontem foi a vez do River Plate ganhar também quase o passaporte para a final, frente ao seu clássico adversário, Boca Juniors, por 2-0. A final da Libertadores será no mês de novembro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é Armando Kuxinganeka, humorista angolano. Na imprensa americana, trazemos hoje um título do Washington Post que dá conta que o presidente Donald Trump apela à China para investigar Joe Biden a meio de um inquérito para sua impugnação por ter feito igual pedido à Ucrânia. Ponto final, esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e a última página. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias na internet e esta emissão está presente na internet consultando www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. E fale connosco durante todo o dia usando o WhatsApp +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é Mense Miguel, na produção Leo Sahilo e na técnica Zainab Abdulrahman. O presidente americano Donald Trump disse hoje que a China devia investigar Hunter Biden, o filho do ex-vice-presidente e candidato às eleições primárias democratas americanas, Joe Biden, por causa dos seus negócios naquele país. As forças de segurança iraquianas usaram gás lacrimogéneo e dispararam balas vivas esta quinta-feira para dispersar manifestantes no terceiro dia de uma movimentação antigovernamental na capital, Bagdad. Hoje é quinta-feira, destaque nesta emissão para a conversa que a Ana Guedes sempre tem a quinta-feira com especialistas em política internacional e hoje um dos temas em análise será a presença russa no norte de Moçambique com apoio militar. 14 horas e 2 minutos, vamos para já a Guiné-Bissau com uma notícia que dá conta que há uma análise aos 90 dias do novo governo, Lassana Kassamá.
Os primeiros 3 meses do governo, liderado por Aristides Gomes, expressa algum sinal de confiança.
Fazemos um balanço positivo. O problema é a estabilidade. Tenho esperança que haverá muitas coisas positivas.
Cidadãos guineenses, mas o político e analista Silvestre Alves faz uma leitura negativa do desempenho do governo nos primeiros 90 dias.
Porque ficou claro que o homem não tem capacidade de diálogo, o homem não é bom gestor, o homem não tem qualidades necessárias para enfrentar esta situação. E neste momento está mais que provado que o homem não tem mãos sobre o processo de emissão de passaportes, sobre a negociação com os magistrados, sobre a negociação com os professores. E só nos esperam mais problemas.
Por sua vez, Rulandim destacou o combate ao crime organizado, nomeadamente a apreensão contínua de quantidade de drogas, como um dos pontos positivos do atual governo.
Nós queremos dizer, para já, e só o que diz respeito, por exemplo, ao combate à criminalidade organizada, que a comunidade internacional, desde 2006, vem chamando a atenção ao tráfico de drogas, etc. Esse governo, em pouco menos de 60 dias, faz uma apreensão recorde. E continuando a perspectiva que o Dr. Arcísio Gomes teve do combate à droga, a experiência que teve no passado, em que foi enganado pelos, hoje aqueles que o atacam desesperadamente, e então, para já, essa apreensão que a comunidade internacional aprecia.
Era o analista político Rui Landim. 3 meses de governo em análise. Lassana Kassamá é a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e análise possível aos 3 meses de governação neste país. Em São Tomé e Príncipe, o jornalista Oscar Medeiros começou a ser julgado por uma reportagem feita em 2011 sobre o relatório do Tribunal de Contas que denunciou irregularidades de alguns juízes. A Federação dos Jornalistas de Língua Portuguesa e uma das entidades que defende os jornalistas já fez um pronunciamento sobre esta situação e nós convidámo-lo a visitar a nossa página da internet www.voaportugues.com e terá mais detalhes sobre este caso. Logo a seguir, Álvaro de Andrade e a economia.
Na revista económica, o Fundo Monetário Internacional aprovou um novo financiamento de 18,2 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe. A decisão vai permitir um desembolso imediato de 2,6 milhões de dólares para, conforme o texto da instituição em comunicado, apoiar as reformas económicas e estruturais. O remanescente vai ser disponibilizado ao longo do prazo do acordo. O objetivo desse mesmo acordo é apoiar as reformas económicas em São Tomé e Príncipe, a sua estabilidade macroeconómica e um crescimento inclusivo liderado pelo setor privado. A consultora Fitch Solutions antecipa que o rácio da dívida pública de Angola se mantenha acima dos 80% em déficit orçamental e com um crescimento anual de cerca de 2,5% do produto interno bruto durante a próxima década. De acordo com uma análise de longo prazo da situação estrutural das finanças públicas angolanas enviada aos clientes, a consultora estima que o desequilíbrio das contas públicas se mantenha pelo menos até 2028. O colapso nos preços do petróleo entre 2014 e 2016 deixou o governo de Angola com o peso da dívida estruturalmente mais alto, que acreditamos vai pesar na posição orçamental durante o nosso período de análise mais prolongado, escrevem os analistas, acrescentando que a dívida pública, incluindo a detida pela Companhia Petrolífera Nacional, era de apenas 39,8% do produto interno bruto em 2014, mas vai rondar os 82,6% na próxima década. O Japão vai apoiar Moçambique com 3 milhões e 600 mil dólares para a criação de um mercado virtual de agricultores no país, anunciou hoje a Embaixada Nipónica em Maputo. O projeto designado Virtual Farmers Market é o primeiro do género no país e vai ser implementado em coordenação com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Na plataforma digital nova, os agricultores poderão vender os seus produtos e ter acesso a informação meteorológica, aconselhamento sobre sementes e outros dados para gerir as culturas. As receitas fiscais cabo-verdianas aumentaram mais de 6% no primeiro semestre de 2019, em termos homólogos, ultrapassando os 285 milhões de dólares impulsionadas pelo imposto sobre o valor acrescentado, que disparou 10%. O Banco de Cabo Verde revelou que as receitas fiscais incluem também o imposto único sobre o rendimento, imposto sobre o consumo e sobre transações internacionais. Na França, o porta-voz do governo anunciou que prevê medidas de retaliação contra os Estados Unidos em concertação com a União Europeia se Washington aplicar as sanções contra produtos europeus anunciadas ontem. Sibeth Ndiaye recusou-se a avançar as formas que poderiam combater as ações dos Estados Unidos. Washington anunciou sobretaxas a partir do dia 18 de outubro, nomeadamente 10% em aeronaves importadas da União Europeia e 25% noutros produtos, incluindo vinho, queijo, café e azeitonas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã o Angola Fala Só terá uma conversa com Armando Cuxinganeca, humorista angolano. A seguir, Ana Guedes e a sua rubrica 12 R's, a política internacional em análise, destaque para as relações Moçambique-Rússia.
Rússia está de regresso em força à África depois de anos de ausência após o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Há uma grande investida de Moscou, de que o primeiro fórum Rússia-África em finais deste mês de outubro pode ser um bom exemplo. E o regresso da Rússia em força à África é o tema para a nossa rubrica 2Rs África Ocidental com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. E Rui, começando por ti, o que dá a dizer este fórum na estratégia russa para, com a África pós-União Soviética?
A cimeira de Sochi, onde vai acontecer a primeira cimeira Rússia-África de 23 a 24 de outubro, acaba por ser, digamos, a conclusão da primeira etapa de uma enorme investida que a Rússia decidiu fazer no continente, na qual a estratégia foi definida por o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikolai Bogdanov, que decidiu redefinir, ao fim e ao cabo, o posicionamento da Rússia em África. Isto juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que depois fez um grande périplo em África, em vários países, entre os quais países da lusofonia, como Angola e Moçambique. Aqui o princípio da Rússia é o quê? A Rússia precisa dos recursos naturais da África, digamos, de uma forma extremamente simples. Em contrapartida, a Rússia quer também vender material militar, tal como tem feito para todo o continente africano. Só que o continente africano foi muito esquecido durante muitos anos após o fim da União Soviética pela Rússia. E até podemos mesmo dizer que foi menosprezado por Vladimir Putin o continente. Este regresso à África é um regresso que já vem com um passado de relações extremamente rico. E aqui a gente regressa à questão da União Soviética e a influência que teve em África. Por exemplo, o presidente angolano João Lourenço, ele formou-se na Academia Militar e Política Lenin e manteve-se sempre como o interlocutor angolano com Moscou para tudo que era o comércio de armas e formação militar. João Lourenço funcionava quase como cabeça do lobby angolano com Angola. Hoje, depois desta investida que foi definida por Nikolai Bogdanov, a Rússia hoje está presente em quase todos os países africanos. E quase, digamos, apenas uns 7, 8 países onde a Rússia não está presente, mas está presente principalmente no âmbito militar. Ou seja, em bases militares fixas, mas bases navais também, e depois, bom, digamos que é o primeiro peão que avança para o terreno, são os famosos conselheiros militares.
Raul, uma das coisas que se diz é que a Rússia tem pouco para oferecer em termos de bens, mas, no entanto, a troco de perdoar a dívida, faz acordos para a exploração de recursos naturais, sobretudo os hidrocarbonetos, como é, por exemplo, o caso de Moçambique, os diamantes, as armas, que é uma das suas grandes exportações para a África. O que é que isto quer dizer do lado de África, esta aceitação da Rússia?
Semana passada há uma notícia que reflete bem o problema pós-colonial, ou seja, ou as dependências do colonialismo relativamente à França. Dizia a notícia que, mas que a França continuava a receber 500 milhões de dólares por ano de imposto colonial. Ou seja, a França não é a potência colonizadora, mas que continua a receber de forma indireta estes dinheiros. A notícia dizia, vejam o preço do colonialismo e o que é que leva o colonizado a desvincular-se do colonizador. Esse parece-me que é o principal ponto da dependência. E essa dependência existe por causa de regimes tirânicos. Porque uma forma de Moçambique, por exemplo, se ter agora livrado da crise das dívidas ocultas, há um acordo com um banco russo em que eles querem uma contrapartida. E a contrapartida essencial é tudo o que o Rui disse e mais uma coisa. São a eterna necessidade que a Rússia tem de ter acesso às águas quentes. É por isso é que a guerra da Síria se prolongou por tanto tempo, É por isso que ao fim destes anos todos de guerra na Síria, Bashar al-Assad continua no poder, a Rússia continua a ter as bases de Tartus e Latakia e não saiu dali por muita razão moral que nós queiramos dar aos sírios ou razão moral que nós queiramos dar ao que está a acontecer. É inegociável este detalhe das águas quentes para os russos. Sempre foi este o problema da União Soviética. É esta a lógica, é esta uma das teorias que aponta a razão principal para os russos terem ido para o Afeganistão. Era porque a seguir ao Afeganistão cairia o Paquistão e aí teriam acesso ao Mar Arábico. Há permanentemente esta preocupação dos russos relativamente ao acesso às águas quentes para terem uma saída rápida dos seus navios para onde quer que fosse, para estarem permanentemente operacionais. Esta é fundamentalmente a preocupação da Rússia, juntamente com os recursos naturais dos países africanos, e depois há uma dependência, sobretudo de regimes tirânicos, que para se aguentarem no poder necessitam desta aliança com a Rússia, ou pagam em madeira, ou pagam em hidrocarbonetos, ou pagam com dívida.
Queria retomar um bocado também da continuidade ao raciocínio do Raul, que o Raul tocou num aspecto muito interessante que a gente quase pode dizer que é o modo de fazer diplomacia da Rússia. Porque a Rússia, contrariamente a alguns países, e principalmente europeus, a Rússia não encara como um fator importante nas relações internacionais o tipo de regime de um Estado africano. Ou seja, se é uma democracia ou se é uma ditadura, isso para a Rússia é completamente diferente, porque considera que é um problema interno desse país. E, portanto, não cabe a Moscovo dar lições de moral a esses países. Uma posição que é bastante confortável para as ditaduras africanas, porque o interesse da Rússia em África, tal como tu, Ana, referiste, o Raul também, são os recursos mineiros, principalmente, o gás e o petróleo, como a gente tem visto em Moçambique, e esta penetração e a ação mesmo interventiva da Rússia em Moçambique, e o urânio. O urânio é muito importante. Quando a Rússia passa a operar de uma forma quase clandestina na República Centro-Africana, uma das intenções era realmente ocupar-se e explorar as reservas de urânio, precisamente neste país. Reservas essas que ainda estão em estudo, não existe ainda uma garantia, seja da qualidade, seja do real potencial. Mas os russos quiseram chegar em primeiro. Daí a gente pode analisar o método russo de entrada em África. Uhum. Ou seja, na República Centro-Africana, os russos decidiram ocupar o espaço vazio deixado pela França, avançaram imediatamente com parcerias económicas e militares, nunca dissociaram este tipo de parcerias, acordos que são estabelecidos com os países, o mesmo caso está a passar precisamente com Moçambique, de tal ponto, hoje, que caso da República Centro-Africana, a guarda pretoriana do presidente da República é garantida completamente por russos, não é? Aqui a gente depois pode avançar até para a chegada muito recente de cerca de 1000 militares russos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, uma informação que o governo não confirma nem desmente, mas que entra precisamente nesta política, digamos, do acordo economia uhum. e defesa.
Falaste da questão da França. Afirma-se que uma das coisas que aconteceu na República Centro-Africana foi quando a França deu por concluída a sua missão e, de alguma forma, desmobilizou em relação à República Centro-Africana. Os russos viram aí a sua oportunidade de entrada. Em termos da estratégia russa, afirma-se também que uma das coisas que eles querem fazer é criar de novo um bloco anti-ocidental, afastar a Grã-Bretanha, a França, antigas potências coloniais, e como os Estados Unidos de alguma forma desengajaram desta região, a Rússia tem aqui a sua oportunidade de voltar a ter o seu esplendor que tinha outrora. Como é que se vê isto, por exemplo, nas capitais europeias?
É uma afronta, obviamente. Há um outro projeto que está na gaveta há décadas e que também é apontado como a razão principal para a morte do Gaddafi, é a criação de uma moeda africana como o euro, que será um primeiro passo para os Estados Unidos da África e será um primeiro passo para desestruturar e desconstruir o legado deixado pelo colonizador. Colonizador esse ocidental, evidentemente. E portanto, a Guerra Fria não acabou, não é?
A Guerra Fria continua e agora o palco principal está, creio eu, em África, no Médio Oriente, e é aí que tem havido esta rivalidade e esta competitividade entre os dois blocos antigos, entre o Ocidente e a ex-União Soviética, digamos assim. E depois tudo isto depende também, obviamente, dos timings e das lideranças dos países ocidentais. É mel sobre, em cima da sopa, para o Vladimir Putin ter lá Donald Trump e ter este momento de maior isolacionismo ou de menor esclarecimento americano, haver aqui uma janela de oportunidade. A República Centro-Africana prova isso, conforme o Rui disse, que não há vazios em política. Os vazios que houver, os russos são muito pragmáticos a toda a linha. Se um americano chega com a conversa das reformas democráticas, de facto, os russos não estão minimamente interessados nisso, até porque a reforma democrática vai impedir toda a sua estratégia, forma de ação, etc., e será sempre um empecilho, e nesse sentido eles são muito mais pragmáticos que o idealismo ocidental, que ainda sente fardo do homem branco em civilizar o continente africano. Esta parte não faz parte da cartilha russa e dentro desse pragmatismo é aquilo de facto que está a acontecer. É ocupar, é explorar e é ganhar influência e tentar, de facto, ao longo dos próximos anos, ir compensando toda a desvantagem que os russos tiveram em África até hoje, nomeadamente no pós-1991, porque até lá a União Soviética era forte em África, a África era, de facto, um território em disputa.
Há um ponto que a gente não pode esquecer, Raul, que é muito interessante, que vai nessa linha que estás a falar, é que quase que a gente poderia dizer que em toda a África, pelo menos difíceis são os países que a gente pode citar onde isto não é uma realidade, é que quase todos os quadros dirigentes foram formados na Rússia ou nas antigas repúblicas socialistas soviéticas ou seus aliados, que eu incluo, obviamente, Cuba também. Portanto, há aqui até uma vantagem, que é uma vantagem linguística que temos tendência a esquecer, que esta grande massa de quadros, eu tinha referido o João Lourenço, que nós podemos referir, uma grande quantidade de quadros africanos, já têm um conhecimento do russo, da mesma forma que tem do francês, do inglês, nos países em que essa não é a língua oficial. Mas não se trata apenas da Rússia ocupar o espaço que foi tradicionalmente ocupado por, digamos, pela influência de antigas potências coloniais. A Rússia tenta ocupar todo o espaço vago, independentemente daquele que exerce a sua própria influência. A República Centro-Africana é um exemplo, até como podíamos dizer que Moçambique também é um exemplo desta situação. Mas aí também vou de encontro à tua opinião, Raul, em que o posicionamento das bases militares que pretende a Rússia em África, sejam bases terrestres, sejam bases navais, quando olhamos para o mapa dessas implantações pretendidas e algumas já existentes, a gente vê, por exemplo, já a intenção e criada uma base na Eritreia, Sudão, Egito e Líbia. O que é que temos aqui? Temos uma presença russa muito reforçada, militar esta, na entrada do Golfo de Aden, Canal de Suez e a metade da Bacia Sul do Mediterrâneo. Em termos estratégicos, há uma implantação progressiva da Rússia extremamente importante. Obviamente, depois, quando falamos da República Centro-Africana, tal como diz o nome do próprio país, estão no coração de África.
Isto para não esquecer os conselheiros militares que existem na Guiné-Bissau, a presença russa em Angola, portanto, também a outra costa está, de alguma forma, penetrada de novo pela Rússia.
Ainda não tão visível, está, mas mais com conselheiros e assessores militares, mas já está também. Digamos, aqui está quase a haver uma penetração, entre aspas, porque eles já estão presentes em todo o continente, ou seja, através de acordos de cooperação militar, mas também através de programas de treino e formação de elementos da segurança e da defesa,
também no quadro da cooperação no âmbito das informações. Este caso, muito especificamente, passa-se neste momento com Moçambique, e aí é quase todo o continente, tal como eu tinha dito logo ao início, poucos países africanos escapam a estes acordos de cooperação. Uhum. Agora, quando falamos das bases militares e dos conselheiros militares, aí sente-se quase que a migração da influência russa, com permanência efetiva, vem do leste para o oeste. E aí sim, concordo, já se começa a sentir na Guiné-Bissau com uma atividade diplomática superior àquela que era o clássico, não é? Também como Angola, no Congo-Brazzaville, Camarões, muito influente na Nigéria, uhum. no Chad também, no Burkina e no Mali. Até quando falo precisamente de Burkina, Mali e o próprio Niger, a Rússia tentou e Moscou tem feito muita força para terem um observador permanente nos forças G5 Sahel. Portanto, aqui já é uma implicação direta até na questão do terrorismo na uhum. zona saheliana, que é um dos exemplos de toda a intervenção e presença que a Rússia quer ter e é mesmo da afirmação. Eu digo da afirmação, a República Centro-Africana é um exemplo quando a Rússia se impôs no quadro da MINUSCA, tanto que a ONU hesitou, mas foi forçada a ter que aceitar, porque faz parte, é um dos cinco do Conselho Permanente. Não é?
Eu ia só pegar agora na geografia das bases navais que o Rui mencionou, porque quando ele fala, de facto, deste investimento efetivo, Etiópia, Eritreia, Cabo Delgado, e depois sobe-se por ali acima e vai-se até ao Canal Suez, isto significa dizer que de Durban ou de Cabo Delgado até Tartus e Latakia é um tirinho. É só subir o Mar Vermelho e passar pelo Canal do Suez e está-se lá em cima. Aqui também há uma perspectiva de que este investimento na costa oriental africana acaba por ser um investimento barato, porque ele vai-se complementando, vai picotando a costa e vai-se complementando um ao outro, e este investimento vai sendo rentável porque tem como fim fundamental haver este eixo de ligação Mar Mediterrâneo, Costa Oriental Africana, e é isso que os russos estão a construir, e daí estar a haver mais este investimento na Costa Oriental do que na Costa Ocidental.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E assim foi a rubrica dos Erges aqui com Ana Guedes. Momento para o resumo de notícias a esta hora. O presidente americano Donald Trump disse hoje que a China devia investigar Hunter Biden, o filho do ex-vice-presidente e candidato às eleições primárias democratas Joe Biden, por causa dos seus negócios naquele país. Em declarações a jornalistas na Casa Branca, o presidente americano esclareceu ainda que não tinha feito esse pedido ao seu homólogo chinês Xi Jinping, mas que isso, certamente, disse, é algo em que poderá começar a pensar. As forças de segurança iraquianas usaram gás lacrimogéneo e dispararam balas vivas esta quinta-feira para dispersar manifestantes no terceiro dia de manifestações antigovernamentais em Bagdad. O primeiro-ministro Adel Abdelmahdi anunciou o recolher obrigatório, procurando controlar os protestos na capital e noutras partes do país. E em Hong Kong, os estudantes universitários desfilaram pelas instalações da sua instituição e exigem que a polícia responda pela morte a tiro de um colega durante uma violenta manifestação esta semana. Um porta-voz dos estudantes disse de ser injusto que a polícia use uma arma contra o jovem que brandia um bastão de metal. Com estas notas, ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Despedem-se na produção Leo Sahilo, na engenharia do som a Zainab Abdulrahman e a Mãe Miguel ao microfone. Prometemos voltar aqui amanhã para mais uma emissão vespertina. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.